Portugueses, acabei de decretar o estado de emergência.
Faleceu um doente que tinha a doença Covid-19.
Esta pandemia ainda não atingiu o seu pico.
Começaram a trabalhar na linha SNS24 mais 112 enfermeiros.
Vamos ver como vai ser o desfecho.
E vamos vencer.
O Presidente da República, citando o Primeiro-Ministro, diz que há uma luzinha ao fundo do túnel. Mas para isso é preciso ficar em casa no mês de abril.
Isso facilitará ver a luzinha no mês de maio.
Numa altura em que se discute a possibilidade de reabertura das escolas e o regresso da telescola, hoje conversamos com João Afonso Mestre. Tem 16 anos, só há um computador em casa. Acorda às 3 da manhã para poder usar o computador. O pai precisa dele para trabalhar e na madrugada há silêncio numa casa de 5 pessoas. E hoje desmascaramos mais uma notícia falsa sobre um professor de Harvard que terá vendido este coronavírus à China, o que é mentira. E ainda a fechar a história de uma Miss Inglaterra 2019 que largou as lantejoulas e voltou às batas de médica. É no lugar de médica que prova que as Misses podem mesmo salvar o mundo.
Esta é uma luta pela nossa própria sobrevivência.
La priorité absolue pour notre nation sera notre santé.
La victoria depende de cada uno de nosotros.
Test, test, test.
If you are sick or not feeling well, stay home.
Uma tendência, agora já há dados para poder dizer, uma tendência positiva. Não é um dia, não são dois dias, não são três dias, há uma tendência positiva. Lenta, mas positiva.
Marcelo Rebelo de Sousa, o Primeiro-Ministro, o Presidente da Assembleia da República estiveram uma vez mais com os peritos e com os representantes dos partidos políticos no briefing semanal. Hoje há notícias encorajadoras, isto no dia em que os números oficiais apontam para 712 novos casos e para o segundo pior dia no que toca ao aumento do número de vítimas mortais em Portugal. O salto de 311 para 345 mortos de ontem para hoje significa uma subida na casa dos 11%, bem acima dos 5,4% de segunda-feira. Portugal tem agora um total de 12.442 casos confirmados de Covid-19, o que representa uma subida de cerca de 6%. Há 184 recuperados, mais 44 do que ontem. Mas isto não chega para baixar a guarda. É preciso mantê-la em abril para ganhar maio.
Ou se quiserem, numa expressão que tem a ver com a democracia em que vivemos, em abril ganhar a liberdade, que é o objetivo de todos os portugueses. Numa democracia, o máximo de liberdade na sua atuação no dia-a-dia.
Ou seja, abril será ainda um mês de isolamento e muito provavelmente sem aulas. Essa decisão será tomada a 9 de abril.
Mas daquilo que disseram os especialistas, a opção a fazer é ganhar em abril o mês de maio. E, portanto, se é ganhar em abril, é manter este esforço durante o mês de abril. O Sr. Primeiro-Ministro usou essa expressão. Dizia que havia uma luzinha, mas ainda não se via a luzinha. Se os portugueses forem capazes de manter esta dedicação cívica durante o mês de abril, isso facilitará ver a luzinha no mês de maio.
Boris Johnson está numa unidade de cuidados intensivos em Londres, está estável, sem pneumonia e bem-humorado. Aqui estamos a ouvir em fundo o relato feito pela editora de política da BBC quando foi conhecida a notícia do internamento do Primeiro-Ministro. E agora é Dominic Raab, o Ministro dos Negócios Estrangeiros e número 2 de facto do governo britânico, quem assume o lugar pelo qual chegou a desafiar Boris Johnson no verão de 2019. É ele que assume a liderança do governo britânico por estes dias. O número de mortes em Espanha sobe 743, depois de 4 dias a descer. Esta nova atualização eleva o total de mortos pelo novo coronavírus para 13.798. O número total de casos em Espanha é, nesta altura, de 140.510. Aqui, no entanto, os dados continuam a demonstrar uma trajetória de redução contínua desde 1 de abril. O Japão declarou o estado de emergência em 7 cidades. O primeiro-ministro Shinzo Abe dá poderes aos governadores de Tóquio, Osaka e outras 5 localidades para encerrar escolas e comércio e ordenar o confinamento obrigatório. Entretanto, o primeiro-ministro italiano anunciou um pacote de 400 mil milhões de euros numa tentativa de acudir às empresas. Itália é um dos países mais afetados por esta pandemia. França vai agora iniciar testes nos lares. Vão ser enviadas equipas móveis um pouco por todo o país. O WhatsApp vai controlar o encaminhamento de mensagens. O sistema vai analisar aquelas que são mais frequentemente trocadas, encaminhadas. Aquelas que foram partilhadas pelo menos mais de 5 vezes só poderão ser reencaminhadas, SMS a SMS ou grupo a grupo. Isto numa tentativa de parar as notícias falsas. Não é a primeira vez que o WhatsApp toma uma decisão destas. Hoje vamos conversar com João Afonso Mestre. Ele vive na Trafaria, no concelho de Almada. Está no 11º ano. Em casa só há um computador e são 5 pessoas. O João acorda às 3 da manhã para conseguir estudar.
Estou?
Sim, João?
Sim, sou eu.
Olá, João.
Olá.
Obrigado por esta entrevista. Que idade é que tens, João?
Bem, eu tenho 16 anos.
E vivo na Trafaria, concelho de Almada. Agora está em casa, não é? São as férias.
Sim.
Da Páscoa, as aulas estão suspensas. Quantas pessoas vivem aí em casa, João?
Vivem 5 comigo.
E o João partilha o quarto com mais 2 rapazes, é isso?
Exatamente.
E como é que tem sido a rotina nestes dias de isolamento, nestes dias sem aulas?
Bem, no início foi um bocado complicado para mim, porque não estava habituado a este tipo de rotina. Tinha uma rotina já fixa, não é? Habituado a ir à escola, voltar e conciliar os estudos no meio disto tudo. Entretanto, como o isolamento começou, foi um bocado difícil para mim no início conseguir conciliar uma rotina de estudo fixa. Bem, depois passado um bom tempo, diria, lá consegui me organizar de forma a que eu conseguisse prosseguir com os meus estudos, não é? Que não podiam ficar para trás nestes anos tão importantes para o meu futuro. E vim-me obrigado a acordar mais cedo do que o normal.
E mais cedo é que horas, João?
Eu costumo acordar cerca das 3 horas, 3 e meia da manhã, coisa assim, de madrugada, que é quando tenho o resto da família a dormir, não é? De forma a que eu consiga então estudar em silêncio, paz, com concentração. Que é a única altura em que, pronto, a família não está acordada, não é? Não estão a fazer barulho e lá consigo ter um ambiente de estudo um bocado mais agradável, um bocado mais silencioso.
O João acorda por volta das 3 da manhã todos os dias para poder aceder ao computador. Há um computador em casa, não é? Só um?
Exato, só temos um computador em casa. Agora, antes o meu pai mesmo assim precisava dele no trabalho, de manhã, então à noite lá eu conseguia aceder ao computador. Agora já está em casa de férias, mas mesmo assim, com computador ou não, acaba por ser sempre um ambiente um bocado ruidoso e lá tive que arranjar outras opções, outras estratégias para conseguir estudar de dia também.
Mas acorda às 3 da manhã, estuda durante quanto tempo?
Estudo de cerca das 3 da manhã, depois aí até às 10 da manhã, coisa do género. Depois, entretanto, vou fazer exercício físico, também não posso deixar para trás, uma vez que pretendo seguir carreira militar na Força Aérea.
Quer ir para a Força Aérea, é isso?
Exatamente, exatamente. Então faço exercício físico, depois quando chego a casa já está perto da hora do almoço e pronto, lá consigo...
E depois dorme.
Lá almoço. Depois, à tarde, costumo ler, venho para a cobertura do prédio, onde lá engendrei aqui uma espécie de secretária, porque aqui lá já tenho mais silêncio, após acesas conversas com o administrador. e leio.
Conte-me lá melhor essa história. Vai ler para a cobertura do prédio, é isso? Mas conseguiu instalar lá uma cadeira?
Sim, sim, sim. E uma pequena mesa, depois de ter falado com o administrador do prédio, como é óbvio.
E o que é que lês, João?
Estou a acabar os Maias, faltam cerca de 20 páginas para acabar os Maias, que é agora o livro que estamos a ler, do 11º ano. Depois, quando acabar, quero reler outra vez o Amor de Perdição, que também é um livro que estamos a trabalhar, a português. E quando acabar estes livros, lá é dedicar um bocado mais à leitura, ao meu tipo de leitura, não é?
O João anda em que escola?
Eu ando na escola secundária do Monte da Caparica.
E há muitos colegas seus que enfrentam um problema semelhante, de, por exemplo, não ter acesso ao computador ou não ter internet. Como é que é?
É assim, do pessoal da minha turma, o que eu tenho estado a acompanhar é que talvez a maior parte deles consiga ter o seu acesso ao computador. No entanto, tenho noção de uma ou outra pessoa que pronto, não têm acesso ao computador, porque quer dizer, se os pais não recebem assim tão bem como recebe talvez os pais dos filhos que têm computador e melhores condições, não conseguem então ter condições económicas para adquirir este objeto, não é? Que para muitos é uma coisa tão simples, não é? Uma coisa tão normal. Então eu creio que por causa disto eles acabem por ficar um bocado desfavorecidos em relação a esta situação. Eu acho que nestes tempos a desigualdade social tem estado a ser sentida.
A Trafaria e o Monte da Caparica, João, para quem não conhece, como é que o João, do alto dos seus 16 anos, descreve o que é a Trafaria ou o Monte da Caparica?
O Monte da Caparica, na escola onde eu ando, e a Trafaria pertencem à mesma freguesia, que é a junta de freguesia da Trafaria e da Caparica. Aqui a Trafaria é uma pequena vila, pronto, tem bombeiros, farmácia,
pescadores.
Pronto, o básico, sim, tem pescadores. Há aqui perto também o bairro dos pescadores.
Mas são zonas diria um pouco desfavorecidas.
Sim, sim, sim. Diria que
onde
sim.
Onde há bolsas de pobreza em algumas...
Sim, sim, um bocado superiores à média, diria.
Perante esta situação em que o João está, em que alguns colegas seus estão, calculo que o João veja com bons olhos a hipótese que está agora a ser levantada pelo governo de reavivar a telescola, ou não?
Depende. Porque assim, claro que é bom, claro que temos de fazer alguma coisa, de braços cruzados é que não podemos ficar, de certeza, não é? Mas é assim, claro que a telescola seria uma coisa, uma ferramenta, creio que importante e útil. Mas mesmo assim, acabam por ficar alguns alunos de fora, porque quer dizer, imaginemos então uma casa com uma família grande e um aluno então, ou dois alunos, melhor, que têm que estudar, só há um computador em casa, não é? Quer-se dar aulas pela televisão. Então, e quer dizer, estes dois alunos vão ter aulas, imaginemos o quê, das 10 à 1, com a família toda acordada, não é? Quer dizer, numa casa pequena, a família tem que prosseguir a sua vida, claro que onde produzir barulho, e ter aulas neste tipo de ambiente eu creio que não seja o mais adequado. É melhor do que nada, é, sem dúvida. Mas não é bom, não é perfeito, não é? E qualquer das formas...
O ideal seria poder regressar à escola, não era?
Exato. Qualquer das formas, estes alunos continuam a ser um bocado prejudicados.
E não há... E houve algum tipo de apoio da escola, da autarquia?
Bem, eu falei com a diretora da minha escola, que é a professora Isabel. Ela disse-me que estão a tentar fazer uma recolha de todos os casos mais graves. Não estou com as condições perfeitas, não estou, mas mesmo assim creio que hajam aí alunos que estão com muito mais problemas do que eu, não é? Eu mesmo assim consigo estudar e com muito esforço lá consegui então criar aqui uma rotina de estudo em que, pronto, me consigo estabilizar. Também nunca tive problemas de aprendizado, portanto também... lá me consigo estabilizar. O que a diretora me disse é que eles então estão a recolher os casos mais graves, que é para depois pensarem numa maneira de conseguir contornar esta situação, de conseguir fazer com que a educação, que é um direito, chegue a estes alunos.
Chegue realmente a todos, não é? O que é que o João quer fazer? Já me falou aí na Força Aérea. Quais são os seus sonhos, João?
Bem, eu quando acabar o secundário, quero fazer um curso intensivo de inglês. Embora eu não tenha mais notas em inglês, preciso de o melhorar e sinto que preciso de melhorar, porque para a Força Aérea o inglês é bastante importante, então tenho sonhos de fazer um curso intensivo de inglês e durante as férias, né, de verão, e entretanto candidatar-me então à Força Aérea, à Academia da Força Aérea para piloto aviador.
E quando as férias agora acabarem, as férias da Páscoa, e voltar à rotina de aulas, que não existem agora nesta altura, mas pelo menos enquanto este isolamento continuar, o João vai voltar a acordar às 3 da manhã para poder estudar.
Sim, exatamente. Eu mesmo agora durante as férias, porque pronto, quero compensar o tempo que perdi ali no início do isolamento, tenho tentado ter uma rotina um bocado parecida, não tão rigorosa, mas tento manter o estudo. Acordar talvez um bocado mais tarde, não tão cedo, mas tento manter o estudo. Mas quando começarem outra vez as aulas, entre aspas, quero sim voltar à rotina e torná-la outra vez como era.
João Afonso Mestre, porquê que decidiu partilhar a sua história?
Porque eu acho que é importante, sabe? É importante que aqueles que estão sem problemas, não é? Os filhos da malta que está a decidir aquilo que vai acontecer, que não tem problemas nenhums, tem um computador, tem o acesso à internet como deve ser, tem as suas condições, vejam que não são só esses estudantes que existem, não é? Quer dizer, porque nós somos muitos estudantes em Portugal inteiro, somos milhares de estudantes no país inteiro. E eu acho que ao partilhar a minha história talvez faça com que as pessoas vejam qual é que é a real situação, que não é tudo perfeito, não é? Nem todos os alunos têm as condições perfeitas. Há sempre um ou outro, que creio que até sejam bastantes, que acabam por sair em desvantagem com isto tudo. E lá está, mais uma vez realça-se a desigualdade social neste tipo de situações, porque os alunos que têm melhores condições lá vão conseguir safar e prosseguir o seu aprendizado como deve ser, sem nenhum problema. E aqueles que menos condições têm acabam por sair sempre um bocado mais prejudicados.
João Afonso Mestre, muito obrigado por esta entrevista. Já a seguir, Fact Check. E agora uma história digna de um policial de ficção, mas há quem tenha sido enganado por ela. Os Estados Unidos prenderam o homem que terá vendido o novo vírus à China. Um post de Facebook diz que Charles Lieber, professor em Harvard, foi detido. Sim, é verdade que este docente universitário foi detido, mas os motivos são outros, não tem nada a ver com isto. Charles Lieber era o diretor do Departamento de Biologia Química da Universidade de Harvard e foi detido por alegadamente ter mentido num depoimento feito ao Departamento de Justiça. O processo dizia respeito a um possível envolvimento em diferentes iniciativas académicas financiadas pelo regime chinês, mas nada tem a ver com o vírus. Assim sendo, o que é que Charles Lieber tem a ver com o novo coronavírus? A resposta é simples: nada. O post que aqui desmentimos tenta ainda assim passar esta ideia de duas maneiras. Primeiro, pega no facto de haver suspeitas de que Charles Lieber tem ligações a uma universidade em Wuhan, cidade chinesa onde se registou o primeiro surto da Covid-19. Segundo, o post é acompanhado por um excerto de um telejornal de uma televisão norte-americana, a WCVB, uma filial da ABC News, que noticia a detenção de Charles Lieber. Porém, basta ouvir com atenção aquilo que é dito nessa reportagem para se perceber que não há qualquer relação entre este ex-professor de Harvard e o novo coronavírus. Talvez seja por isso que este vídeo não está legendado nas partilhas no Facebook. Ou seja, esta história é falsa. E hoje fechamos com a história de uma miss que quer salvar o mundo e desta vez pode mesmo ajudar. Basha Mukherjee decidiu pôr a carreira médica em pausa e venceu o concurso de Miss Inglaterra 2019. Depois ainda chegou a concorrer a Miss Mundo. Estava até agora envolvida em ações de caridade fora do Reino Unido, mas decidiu voltar a casa antes do previsto e voltou a casa e à medicina. Aos 24 anos e perante o que viu e ouviu sobre esta pandemia, decidiu tirar a coroa, o vestido de noite e voltou à farda e às batas de proteção. Está a especializar-se em doenças respiratórias e por isso regressou ao Pilgrim Hospital em Boston, no Reino Unido. É a prova de que as Miss podem mesmo ajudar a mudar e a salvar o mundo. A sonorização é da Beatriz Martel Garcia. Eu sou o Ricardo Conceição.
Portugueses, acabei de decretar o estado de emergência.
Fosse eu um doente que tinha a doença Covid-19.
Esta pandemia ainda não atingiu o seu pico.
Começaram a trabalhar na linha SNS24 mais 112 enfermeiros.
Vamos ver como vai ser o desfecho.
E vamos vencer.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.